Numa produção Rádio Senado, passamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
Olá. No programa passado, nós tínhamos entrado nos anos Geisel. Geisel tomava posse com um programa claro de governo. Desenvolvimento econômico e a distensão lenta, gradual e segura, ou seja, uma volta controlada à democracia. Mas ele tomou posse também em meio a uma grave crise internacional de petróleo e de matérias-primas. Os países produtores de petróleo tinham formado um cartel, a OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, uma reação árabe ao apoio norte-americano ao governo de Israel. O preço do chamado ouro negro foi às alturas. Na política, Geisel tomou posse com mão de ferro com a esquerda e com a ultradireita, a chamada linha dura militar.
E aí, eu comecei a cometer loucura.
O compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues morreu em 74, justamente quando sua obra estava sendo redescoberta por talentos como Maria Bethânia, Paulinho da Viola, Caetano Veloso, Gal Costa e Elis Regina. Paulinho gravou Nervos de Aço.
Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de...
O brasileiro se apaixonou pela Fórmula 1 com esta música. De Marcos Valle. Era com ela que a TV Globo abria as transmissões de Fórmula 1 a partir do título de campeão mundial conquistado por Emerson Fittipaldi em 72, dirigindo a belíssima Lotus 72D, preta e dourada.
Em 74, Emerson chegou ao bicampeonato, desta vez pilotando uma McLaren vermelha. A paixão do brasileiro comum pela Fórmula 1 só foi morrer 20 anos depois, em 94, ao som desta outra música.
maestro Eduardo Souto, que marcava as vitórias de Ayrton Senna nas manhãs de domingo.
O governo Geisel teve três vertentes que merecem ser contadas em separado: a econômica, a internacional e a política. Vamos primeiro falar da economia.
O Ministério do Planejamento passou a ser uma secretaria ligada diretamente à Presidência da República. Para cuidar do assunto, foi mantido o jovem ministro João Paulo dos Reis Veloso. Ele iria cuidar do planejamento de longo prazo, da estratégia, enquanto na Fazenda, Mário Henrique Simonsen cuidaria do combate à inflação, do dia a dia da economia.
Geisel tomou posse em meio à grave crise internacional do petróleo. Os países árabes impuseram um embargo aos Estados Unidos de novembro de 73 a março de 74, em protesto contra o apoio norte-americano a Israel.
Os Estados Unidos ameaçaram até invadir o Oriente Médio para garantir o abastecimento de petróleo. Os árabes responderam: se invadirem, nós queimamos todos os poços.
O secretário de Estado, Henry Kissinger, ameaçou com um bloqueio de alimentos aos países árabes. Todos os países industrializados tiveram que racionar combustível e o racionamento atingiu as principais cidades do mundo. Os árabes formaram o Cartel dos Produtores, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP.
Os preços do petróleo foram às alturas. De apenas $1 o barril, o petróleo passou de repente a custar $12. As contas externas do Brasil saíram completamente de controle.
Até aquele momento, o país gastava só 10% do que exportava para comprar petróleo, cerca de US$ 600 milhões. Com a crise do petróleo, a conta subiu para mais de US$ 5 bilhões.
Em pleno crescimento industrial, o Brasil dependia até mais do que hoje da importação de petróleo. O país só produzia aqui 15% do que consumia.
O deputado Delfim Neto, ministro da Fazenda do governo anterior, acredita que Geisel não tinha saída. Tinha que substituir importações, aumentar a base industrial brasileira, porque tinha levado um choque com a alta de petróleo.
Algumas pessoas imaginam que teria sido melhor você ter feito uma restrição no uso do petróleo, um regime de racionamento. Isso seria uma tragédia, teria transformado o Brasil em Bangladesh. Como é que eu acho que a medida tomada pelo governo foi correta? Na verdade, aumentou o estoque de endividamento, mas manteve a economia funcionando. E, sim, onde eu acho que há dúvida sobre o que devia ter sido feito, é sobre esse programa de substituição de importação. Claramente, na minha opinião, teria sido muito melhor acelerar o programa de expansão das exportações, que era o que nós vínhamos fazendo.
Delfim admite que a infraestrutura montada no governo Geisel foi boa para o país 5 anos depois.
Na verdade, eu acho que houve uma ênfase exagerada na substituição de importação. Você voltou atrás nesse processo e nós deveríamos, na minha opinião, ter acelerado as exportações. Nós deveríamos ter continuado o programa que vinha desde 67, 64, 65. Se nós tivéssemos feito isso, certamente os efeitos da crise seriam menores. Mas não é possível dizer que esse programa não produziu nenhum resultado, né? Na verdade, você fez uma grande ênfase de substituição da importação, que maturou 5 ou 6 anos depois. De qualquer forma, eu acho que sim, houve um erro da direção da política econômica. Nós devíamos ter prosseguido no suporte às exportações, em vez de ter mergulhado numa extravagante substituição de importações.
A deputada Maria da Conceição Tavares, crítica de todas as políticas econômicas de governo, diz que com o primeiro choque do petróleo, Geisel tinha duas opções.
Tinha a opção de fazer o ajuste ali e crescer menos, ou não fazer, como ele não fez, e crescer mais. Só que ele cresceu mais com endividamento externo das estatais. E aí criou um problema para elas.
Quer dizer, ou Geisel comprava menos petróleo, impunha um racionamento aqui dentro e reduzia o crescimento econômico até a situação externa se normalizar, ou pisava no acelerador da economia. Ele escolheu acelerar.
Na opinião de Delfim, o melhor seria incentivar exportações para compensar as perdas com a compra de petróleo. Menos pisar no freio que levaria o Brasil lá para o quarto mundo.
E na opinião de Maria da Conceição Tavares, o caminho escolhido por Geisel foi o pior, porque aumentou a dívida externa, o que viria a ter consequências graves depois, no começo dos anos 80, quando os juros internacionais desses empréstimos foram às nuvens.
Delfim Neto acha que o crescimento tinha que continuar, mas sem tanta estatização.
Então, tão estatizante que quando terminou o governo Geisel não se sabia quantas estatais ele tinha criado. Foi preciso criar a CESP e levou uns 4 meses para a gente descobrir as estatais que estavam escondidas e que eram filhotes, como cangurus, escondidos na bolsa de algumas outras estatais.
Mas o respeitado economista Antônio Barros de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, escreveu um livro chamado A Economia em Marcha Forçada, que mostra o seguinte: o governo Geisel criou uma indústria de base e uma indústria de matérias-primas no Brasil, principalmente indústria petroquímica, de celulose, metais não ferrosos. Isso foi decisivo para aguentarmos as crises internacionais que vieram depois.
Segundo Barros de Castro, que presidiu o BNDES no governo Itamar Franco, a base industrial criada por Geisel permitiu menos importações de produtos petroquímicos nos choques de petróleo seguintes. Mesmo que a dívida externa tenha aumentado e o aparato estatal tenha crescido muito.
O governo Geisel, em 74 mesmo, produziu então o segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. O então ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Veloso, explica o que foi planejado.
Nós deveríamos desacelerar a economia, ela não poderia continuar crescendo tão rapidamente como tinha feito, né, nos anos anteriores, na fase do milagre, mas também não deveria haver recessão. E em segundo lugar, tinha de haver um programa de investimentos que preparasse o país para aumentar a sua produção de petróleo, sua produção de energia elétrica e também certos setores de indústrias básicas, como os chamados insumos básicos, quer dizer, siderurgia, petroquímica, papel e celulose, assim como a área de bens de capital, equipamentos.
Reis Veloso conta que o PND buscou mudar o perfil estrutural da economia, deixar o país menos dependente de importações. Ele admite que isso aumentou a dívida externa brasileira, mas garante que a dívida deixada pelo governo Geisel era perfeitamente suportável. Segundo ele, o pior veio depois, no governo Figueiredo.
Acontece que, em termos líquidos, ou seja, deduzindo as reservas, no fim de 78, o Brasil ainda estava com a dívida de 31,5 bilhões de dólares, o que era elevado, mas que não inviabilizava o país. O problema todo é que logo em seguida veio uma outra crise do petróleo, veio a crise da taxa de juros, e como o Brasil não desacelerou em 1980, como deveria ter feito. É, e o Simonsen até teve de ir embora, porque ele queria desacelerar. Nós estávamos crescendo a 5%, ele achava que nós devíamos crescer a 3%, 4% no máximo. Como isso não foi entendido pelo governo da época, ele saiu. E aí o Brasil acelerou a sua economia, o que trazia novamente o problema.
Veloso admite também que o governo Geisel aumentou a estatização da economia, mas garante que não houve a intenção de fazer isso. Estatizar não era uma ideologia.
Até porque, segundo ele, Geisel era objetivo e pragmático. Tomava a decisão que considerava mais funcional, mais adequada, sem dar importância a ideologias.
O que houve foi que muitos dos programas de investimentos foram realmente executados por empresas estatais. Mas isso porque em governos anteriores, esses setores já tinham passado a ser desenvolvidos por empresas estatais. Por exemplo, o petróleo. Se havia uma crise do petróleo, você tinha que investir muito em prospecção e produção de petróleo. Isso não quer dizer ser estatizante. Energia elétrica, novamente, há uma crise de energia, você expande aquele tipo de energia que para você é mais barato e abundante. Mas, novamente, quem entregou o setor de energia elétrica à Eletrobras e às suas subsidiárias foram governos anteriores. Isso é um processo que já vinha de décadas.
Reis Veloso lembra ainda que boa parte do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento foi feito com base na empresa privada, financiada pelo BNDE.
Se você tomar o programa de bens de capital, ele estava inteiramente ao setor privado. Ou a siderurgia de não planos, grande parte da petroquímica, o setor de celulose e papel. Então, o governo Geisel não fez nenhuma mudança significativa na divisão de trabalho que já existia anteriormente quanto aos setores que são desenvolvidos por estatais e aos que são desenvolvidos por empresas privadas.
O governo fez mais. Criou o Proálcool, subsidiando fortemente os produtores. A indústria automobilística teve que adaptar os carros ao novo combustível para diminuir a compra de petróleo.
Lavouras inteiras de café e de vários outros produtos foram substituídas pela plantação de cana-de-açúcar, porque os agricultores queriam os benefícios do novo programa.
Para compensar os gastos com a importação de petróleo, Geisel impôs em junho de 74 uma sobretaxa de 100% sobre produtos supérfluos importados, como automóveis, bebidas e outros. O limite de velocidade nas estradas foi estipulado em 80 km por hora, mais por economia do que por segurança.
Ficou também quase impossível viajar para o exterior. O limite de dinheiro que se podia levar era de $1,000, em uma época que não havia cartão de crédito internacional. Além disso, quem quisesse sair do país tinha que fazer um depósito compulsório de 12 mil cruzeiros, mais de 20 salários mínimos da época. Em vez de racionamento de combustíveis, como nos países ricos, adotou-se aqui o que se chamou de racionalização. Os postos de gasolina ficavam fechados das 8 da noite às 6 da manhã e também não abriam nos fins de semana. Seria cobrado um empréstimo compulsório sobre o combustível comprado nos postos de gasolina. O comprovante deste empréstimo seria chamado de Simoneta, por causa do ministro Simonsen, em uma alusão às chamadas polonetas. As polonetas eram títulos do governo da Polônia que o Brasil tinha comprado e que nunca conseguiu resgatar. Mas as Simonetas acabaram não sendo adotadas.
Thank you.
acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora.
A década de 70 foi realmente de Chico Buarque. A peça Gota d'Água, de Chico, Paulo Pontes e Oduvaldo Viana Filho, foi um grande sucesso. Era uma adaptação da peça Medeia, de Eurípides. Uma mulher abandonada pelo marido, que a troca por uma moça mais jovem, e para se vingar, ela mata os filhos.
Chico Buarque, Oduvaldo Viana Filho, conhecido como Vianinha, e Paulo Pontes puseram Bibi Ferreira como uma espécie de Medeia dos morros cariocas. Aliás, Oduvaldo Viana Filho e Paulo Pontes morreram em dezembro de 76, logo depois da estreia de Gota d'Água. Mas a música foi ouvida pelo país inteiro, na gravação de Chico Buarque, o autor, mas também da cantora que foi revelação aquele ano, Simone.
Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração, atenção, faça não, pode ser a gota d'água.
O balanço econômico do primeiro ano do governo Geisel foi esse. Começou enfrentando uma escassez mundial de matérias-primas e a crise internacional do petróleo. Mesmo assim, ao fim do ano, o país tinha crescido de 9 a 10%. O déficit da balança comercial chegou a 5 bilhões de dólares.
A dívida externa nos anos Geisel foi de 19 bilhões a 30 bilhões de dólares. Os Estados Unidos impuseram sobretaxas aos calçados brasileiros em 74. O governo brasileiro soltou uma nota de protesto, explicada assim pelo ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen.
Se você vai ver na nota oficial, nós somos absolutos para os Estados Unidos, que se dizem campeões da livre empresa, do livre comércio, mas tem uma lei de 1897 que ignora uma regra básica do GATT.
Geisel lançou também um plano ferroviário nacional. previa a expansão da rede ferroviária para compensar o custo do petróleo.
Com vistas à economia de combustível oneroso, escasso e em grande parte importado ainda, proceder-se-á à eletrificação de 1.439 quilômetros de linha.
Houve vários quebra-quebra de trem na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, por passageiros insatisfeitos com a péssima qualidade do serviço. O mau estado das linhas da Central ficou evidente com dois acidentes gravíssimos em que morreram mais de 100 pessoas.
Só que a divulgação desses acidentes foi proibida pela censura, que ainda era forte, embora fosse aos poucos abolida pelo governo Geisel.
O presidente Geisel também quebrou o monopólio da Petrobras como forma de buscar a autossuficiência de combustíveis. A decisão soou como uma heresia e uma desilusão em vários setores, porque a Petrobras era a menina dos olhos do presidente, tido como nacionalista.
O presidente decidiu firmar contratos de risco com empresas estrangeiras. Se elas encontrassem petróleo, teriam direito à maior parte da venda do produto. Se não encontrassem, ficariam com prejuízo. A British Petroleum e a Exxon foram as primeiras a assinar.
Der dreimalige Weltmeister Brasilien stellt sich dar. Karneval in Rio, in Frankfurter Waldstadion. Il Tropical.
Foi assim que o locutor alemão anunciou a presença do Brasil, tricampeão mundial, na partida de abertura da Copa do Mundo de 74. O jogo foi contra a Escócia, em Frankfurt. Terminou em um decepcionante 0-0.
Zagallo foi avisado ainda no Brasil. Cuidado com a Alemanha, que montou uma super seleção com craques antológicos e geniais.
Por exemplo, o goleiro Maier, o líbero Franz Beckenbauer, um dos cinco maiores jogadores de todos os tempos, os zagueiros Wasenbeck e Breitner, os meio-campistas Netzer, Overath e Bonhoff, e o atacante Gerd Müller. Zagallo respondia: nós ganhamos deles na última excursão e ganharemos de novo na hora em que quisermos.
Outro aviso. A seleção da Holanda era uma das maiores novidades da história do futebol. Tinha uma dinâmica de jogo parecida com o basquete, com todos os jogadores cumprindo várias funções, correndo o campo todo. Embora só com dois craques de sonho, de antologia, Neskens e Cruyff.
Cabeça de prego não pensa.
A Holanda era chamada de laranja mecânica. Mas Zagallo dizia: eu não preciso ver a Holanda jogar e nem quero. Eles é que têm que se preocupar com a gente. Nós somos os tricampeões do mundo. Resultado: Alemanha campeã, Holanda vice. O Brasil amargou um quarto lugar, perdendo em seguida para a Holanda por 2-0 e para a Polônia por 1-0 na disputa do terceiro lugar.
Se eu não falo, não sossego.
Na volta ao Brasil, Zagallo, um técnico já ultrapassado há 20 anos atrás, manteve a arrogância e demonstrou não ter nenhum compromisso com a coerência.
O futebol, no momento brasileiro, é inferior ao da Alemanha e o da Holanda. Estamos num quarto lugar, mas tem gente superior no momento. É isso, é dar a mão à palmatória, ser realista.
Estamos apresentando O século XX no Brasil, 500 anos.